A todos, queria cumprimentar as delegações, quer da Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, quer do Clube Português de Monteiros, pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso no início dos nossos trabalhos, face à hora que estava agendada, mas nós já estamos há algumas horas a promover audições no âmbito dos trabalhos de especialidade da proposta de lei 222 e, portanto, naturalmente, às vezes, o cumprimento rigoroso dos horários não é possível. Julgo que sim. E julgo que há aqui um sentimento coletivo de contribuir para melhorar a solução final, desta proposta de lei. Queria agradecer a vossa disponibilidade para estarem nos trabalhos desta subcomissão. Estas audições têm origem nas naturais preocupações de todos os grupos parlamentares nos trabalhos de especialidade, num requerimento também que o CDS-PP fez aprovar na primeira comissão e que também e foi aprovado por unanimidade e que requeria a presença de algumas das entidades que estamos a ouvir. O nosso interesse de todos, não é? É naturalmente podermos fazer uma avaliação sobre a proposta que está em cima da mesa, sem deixar, no entanto, de fazer também uma avaliação sobre a aplicação da Lei 5 de 2006, que todos sabemos é uma das grandes preocupações que têm, quer uma, quer outra, associação. E, nesse sentido, eu iria dar a palavra primeiro à Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, julgo que será o Sr. Arquiteto José Vitorino que usará da palavra, ou não? Aí o secretário-geral, pronto. Eu tinha aqui a informação. Sim, eu estou a perguntar porque a audição é gravada e, portanto, eu terei sempre que dizer quem é que usa da palavra, porque senão quem ouvir não sabe quem é que está a falar, só se reconhecer a voz. E, portanto, será então o secretário-geral da Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça. Do Clube Português de Monteiros, a informação que tenho é que será João Bugalho a usar da palavra ou não? Sim, senhor, Arthur Guerra. Tem a palavra João Carvalho, secretário-geral da Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça.
Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado realmente por podermos estar aqui a falar deste assunto que nos é muito caro. A Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, muito rapidamente, representa zonas de caça turísticas e está grandemente interessada neste assunto, porque de facto só tem viabilidade as zonas de caça nossas associadas e tudo o que se passa nelas, com os caçadores e com as armas que são essenciais para a sua atividade. Vem o arquiteto José Vitorino connosco como especialista em assuntos de armas. Penso que poderá dar um contributo muito importante em questões mais técnicas que se venham a levantar. De um modo geral, esta lei para nós aparece-nos um pouco fora de tempo, isto porque sabíamos que de facto a lei iria ser alterada, iria ser revista. Mas pensávamos com mais algum trabalho que antecedesse a elaboração da revisão da lei. Damos conta de um trabalho muito importante que foi feito em conjunto pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Florestas e Secretaria de Estado de Administração Interna a fazer uma análise das principais questões que a lei em vigor, a Lei 5 de 2006, tinha, os principais problemas, alguns erros técnicos que tinha causava grandes problemas ao setor da caça. Vemos alguns deles resolvidos nesta proposta, mas ao mesmo tempo vemos um aumentar de problemas que não foram de facto debatidos nesta avaliação da lei que foi feita e que não e que vem a causar problemas bastante sérios aos caçadores e ao setor da caça. De um modo geral, as principais questões que nos preocupam é o grande conjunto de normas em branco que esta lei encerra, conferindo à Polícia de Segurança Pública, ao seu Diretor Nacional e a quem deste, por delegação de competências, venha a ter nas suas mãos a decisão sobre variadíssimos aspectos da lei, autorizações extraordinárias, a emissão de vários documentos. De facto, há uma grande discricionariedade, ou aliás, poderá conduzir uma elevadíssima discricionariedade, porque são 18 comandos distritais. Sabemos pela aplicação da Lei 5 de 2006 que tem havido uma grande disparidade na aplicação de vários aspectos da lei e era importante, de facto, concretizar e eliminar estas normas em branco. Eu dou alguns exemplos sobre a idoneidade, sobre os limites de tensões de armas e de munições, sobre variedíssimos aspectos que passam, de facto, por uma decisão superior a um poder que fica muito exacerbado em nossa opinião, e ainda por cima com a possibilidade de ocorrerem situações completamente dispares entre dois comandos vizinhos, tanto mais sabendo nós que o combate à corrupção e ao favorecimento é algo que nos deve conduzir a todos, de facto estas normas poderão vir a induzir situações dessas de algum favorecimento ao nível dos comandos distritais. Outras questões que nos preocupam e muito, os cursos de atualização para os caçadores, de facto, amplia-se o período de 5 para 10 anos, mas continuamos a defender que os caçadores são dos cidadãos nacionais que mais utilizam as armas e com maior frequência, que não faz, de facto, sentido ter este tipo de atualização. Eles já se atualizam no seu dia-a-dia e, inclusive, a forma como essa atualização virá depois a ser conduzida é algo que nos deixa preocupados. O limite de detenção de armas, uma questão nova levantada por esta lei, não tem em consideração o grande número de caçadores e outros cidadãos detentores de armas legais que têm um número superior a 5 armas. Cria-nos um entrave muito grande, mesmo que se criasse uma norma transitória para as situações existentes à data. De facto, é um espartilho muito grande ao setor e sem consequências, pensamos nós, diretas no combate à criminalidade, que tem sido uma das aspirações desta lei, algo enfim, que foi anunciado como uma das razões para que esta lei aparecesse. Por outro lado, vemos, de facto, que é um apertar do cerco, chamemos-lhe assim, e dos cidadãos que têm armas legais, que ficam, de facto, no seu dia-a-dia, a cada momento, sujeitos a situações como ter que abrir a porta do seu domicílio à polícia para verificar se as suas armas estão em condições de segurança, ao circularem dentro de uma viatura com as suas armas, terem que, por exemplo, ser submetidos ao controle do álcool, são questões que nos preocupam e que julgamos não serem algo descabidas num Estado como o nosso de direito. Só muito rapidamente, outras questões. A detenção das munições está relacionada também com o limite das armas e chamar a atenção para, enfim, este aspecto ser algo que nos isola ainda mais a nível europeu. Não existe paralelo noutros países europeus, inclusive países que têm problemas graves de terrorismo, no limite à detenção de armas e munições. Espanha, por exemplo, tem limite ao transporte de armas. Não se podem transportar mais do que 5 armas. Havia uma norma anterior que proibia realmente as caçadeiras, que são as nossas armas das classe D, não podiam ser mais do que 5, as carabinas poderiam ser mais do que 5, mas entretanto foi alterado e neste momento não há um limite à detenção, mas sim ao transporte. E julgamos que essa será uma das questões mais importantes. Aliás, são todas elas importantes, mas esta não faz grande sentido. Um outro aspecto, e passava já a palavra, a desproporcionalidade de coimas e punições para algumas das questões que são levantadas por esta lei. Eu relembrava, por exemplo, que um sujeito que pratique caça e que se esqueça, por exemplo, dos seus documentos dentro da viatura, e isso acontece com alguma frequência, especialmente em dias de chuva, há o perigo dos documentos se poderem estragar com a umidade, com a água. De acordo com a moldura penal que se aplica com esta lei, fica sujeito a uma pena de prisão de 1 a 5 anos e com pena de multa até 600 dias. Estamos a falar de um cidadão que está a caçar com os seus pares numa zona de caça de forma legal, que não tem sequer hipótese de poder ir até à viatura ou ir até à sede da associação ou ao pavilhão de caça da zona de caça turística para ir recolher os seus documentos e poder apresentá-los. Não tem sido, de facto, não havia esta moldura penal anteriormente, mas nós sabemos que a prática é que isso acontecia, por exemplo, com documentos como o bilhete de identidade. A Guarda Nacional Republicana e o CEPNA, o corpo mais especializado para estas questões da natureza e da caça, aplicou nestes últimos anos muitíssimas coimas, por exemplo, por os cidadãos não se fazerem acompanhar do bilhete de identidade. Com esta situação, corremos de facto o risco de que tal também venha a ser aplicado e desta vez agravado, com pena de prisão e com esta multa de 600 dias. E fazendo o paralelo, por exemplo, com o código das estradas, existe uma possibilidade do cidadão de fazer prova que de facto é titular dos documentos e que tem tudo em condições legais. É-lhe aplicado uma coima, mas de facto é-lhe dada a possibilidade também de provar que está em condições legais. Outras situações, e uma que nos parece particularmente aberrante, mas que já transita da Lei 5 de 2006, é o detentor de arma ser obrigado a renovar a sua licença de uso e porte de arma até 60 dias do prazo em que esta expira. Nem sequer se considera que esse cidadão poderá alienar as suas armas e no último dia do prazo da sua licença não a querer renovar. Portanto, penso que isto não faz qualquer sentido. A maior parte das pessoas, de facto, querem renovar a sua licença, mas poderá, inclusivamente, acontecer isto. De acordo com a contraordenação que está prevista, terá que pagar entre 250 a 2.500 euros se fizer a sua renovação entre o 59º e o final do prazo de validade da licença. Se exceder este período, já se aplica uma coima que poderá ascender de 1.000 a 10.000 euros e, após os 180 dias, incorre numa infração mais grave, que poderá ser punida com prisão preventiva. Portanto, de facto, são questões que nos preocupam muito, esta desproporcionalidade entre a perigosidade das situações e, de facto, o que é aplicado ou o que está previsto aplicar com esta lei. Eu penso que, de um modo geral, falei de aspectos genéricos da lei e de algumas questões concretas. Frisava novamente as normas em branco, porque, de facto, é um dos grandes problemas, em nosso entender, que esta lei tem, e, de facto, de todo o risco que corremos em criar na Polícia de Segurança Pública um superpoder com possibilidade de decidir sobre estas atividades sem qualquer baliza e sem qualquer regra, com todos os riscos que eu mencionei anteriormente.
Obrigado. Eu dava agora a palavra então a Artur Garém, nome do Clube Português de Monteiros. Eu há pouco não fiz nenhuma alusão à metodologia que íamos seguir, mas enfim, aquilo que nós propomos é que cada uma das ações faz uma intervenção inicial e depois estava um período de esclarecimentos adicionais para os grupos parlamentares. Tem então a palavra, em nome do Clube Português de Monteiros, Artur Garém. Muito bom dia mais uma vez. Em primeiro lugar, uma pequena informação sobre o Clube Português de Monteiros. O Clube Português de Monteiros, também com um sobrenome que é a Associação Nacional de Caça Maior, é o mais antigo clube português de caça. E desde a sua fundação, que já vão, creio, em 26 anos, enfim, tem pugnado muito, enfim, por... pela segurança, particularmente dos atos de caça maior, e nomeadamente nas montarias, que é aquela manifestação mais comum, digamos, de caça maior em Portugal. Eu tenho aqui um livrinho, um livreto pequeno exemplar, que foi produzida há cerca, creio eu, de 20 anos, e que fala de normas de montaria e que fala de normas de segurança com armas de fogo. Isto diz bem da nossa preocupação em relação a este tema. Gostaria também de dizer que, por despacho ministerial, nós temos a incumbência de gerirmos a Comissão Nacional de Homologação de Troféus e, portanto, somos responsáveis desde há 5 anos, sensivelmente, portanto, pela medição dos troféus, digamos, obtidos pela caça aqui em Portugal, dos animais que é permitido, obviamente, caçar, e somos responsáveis, portanto, pela manutenção do cadastro que está agora para republicação, irá sair dentro de uma semana ou duas, o novo cadastro. 2 em 2 anos publicamos normalmente isso. Em relação à lei 5/2006 e esta proposta de revisão, a primeira coisa que nos surpreende, de facto, é que, sendo nós cidadãos de bem, a lei, ao contrário do que aquilo que nós estaríamos à espera, ou ouvir os órgãos de comunicação social habitualmente, que vinha, enfim, na minha opinião, e julgo na opinião da minha grande maioria dos caçadores, justificadamente penalizar aqueles que utilizavam armas indevidamente, quando nós pegámos nesta proposta de lei, verificámos que essa parte era apenas uma parte reduzida, digamos assim, da lei, com a qual nós nem sequer nos pronunciamos, porque, enfim, praticamente estamos todos de acordo, não é? Haverá, eventualmente, algum jurista que poderá dizer que aquilo não deverá estar ali, deverá estar no sítio, mas é outra discussão, não nos interessa, nem queremos pronunciar sobre ela. Mas depois verificámos que, ao contrário daquilo que suporíamos, porque sabíamos que havia, enfim, movimento no sentido de rever algumas coisas da Lei 5 de 2006, fomos dar, enfim, com toda uma, desculpem-me o termo, uma catrefa de alterações, de introduções, etc., que em nada vem, na nossa opinião, em nada vem aumentar, digamos, a segurança dos cidadãos. Só vem, efetivamente, prejudicar, basicamente, aqueles que detêm armas legalmente e que o fazem, enfim, prestando também ao Estado um serviço, porque nós caçadores, pagamos, e não pagamos tão pouco como isso, pagamos muito ao Estado, em licenças, em todo o género de, enfim, de solicitações que nos são feitas. Só para dar um exemplo, antes da Lei 2005, um livreto de uma arma custava 2,50€. Neste momento custa 25€. É um aumento de 1000%. Portanto, isto é para dar uma ideia, enfim, da situação. Mas, enfim, não é o problema mais grave. Há outros problemas, efetivamente, mais graves. Nós temos aqui um pequeno documento que preparámos e que teremos muito gosto de deixar no fim. Eu irei, apenas para não perder muito tempo, passar rapidamente por cada um dos pontos. E começaria por um, que é a limitação de armas e munições. Particularmente no que diz respeito à caça maior, mas também à caça menor, porque poderia dar exemplos em relação à caça menor. A caça maior varia muito, e não varia muito apenas no nosso país, porque é preciso ter noção de que há muitos caçadores portugueses que se deslocam ao estrangeiro para caçar, e tanto vão à Mongólia, como vão ao Canadá ou ao Alasca, ou vão à África do Sul. E os animais que encontram, as condições geográficas com que deparam, e até com as limitações que cada um desses países impõe, às vezes em termos de calibres, etc., faz com que esses caçadores tenham necessidade de utilizar imensos calibres. Há uma variedade enorme de calibres. Por exemplo, o calibre mais popular em Portugal, que é o 30-06, não é permitido em França. Eu, se quiser ir caçar aos cursos em França, não posso levar a minha 30-06. Isto é para vos dar um exemplo, e é aqui um exemplo pertíssimo, não é? Aliás, é o único país, quero dizer que é o único país na Europa que proíbe o 30-06, mas enfim, mas é lá a coisa dos franceses, não tem nada a ver com Portugal. Portanto, nós, para afinarmos as nossas carabinas, afinarmos as nossas miras, etc., temos que dar tiros em campos de tiro, temos nas carreiras de tiro. Portanto, precisamos de balas, precisamos. As 250 balas servirão, obviamente, para algumas pessoas, serão suficientes, não? Sem dúvida. Mas para muitas outras, serão completamente insuficientes. Serão completamente insuficientes. O número de armas é exatamente a mesma coisa. Para algumas pessoas, para quem caça só de montaria em Portugal, uma ou duas carabinas provavelmente será suficiente. Mas para quem faz caça no estrangeiro, esse número, digamos, é obviamente insuficiente. E por estas decisões, eu passo já aqui um ponto que está aqui, no Diretor Nacional da Polícia e Segurança Pública, e, ou em quem ele lugar, eu peço desculpa dizer isto, mas efetivamente o passado recente demonstrou que é uma má solução. Porque nós sabemos o que é que se passou há 3 anos ou há 4, aliás, foi agora recentemente julgado, digamos, um número de pessoas apreciáveis, e há quem esteja preso, inclusivamente, não é? Exatamente devido aos, enfim, a esse poder discricionário, na minha opinião, que existe, né, para o Diretor Nacional da Polícia e de Segurança Pública. E, ou para quem é julgar. Aliás, eu devo dizer, por exemplo, que as licenças para a aquisição de arma, por exemplo, de carabina, ou as renovações de porte de arma, variam tanto como de uma licença de 3 meses, de 3 dias para 3 meses. Há distritos e há 18, não é? Parece-me que são 18. A gente pede uma licença para comprar uma carabina, há sítios onde demora 3 dias. E há outros sítios onde demora 3 meses. E para a renovação da licença, de porte de arma, tanto pode demorar 3 meses, como para outras pessoas demora 1 ano e meio ou 2 anos. E se os senhores me perguntarem, mas isso é porque eventualmente a pessoa tem cadastro? Não. Há casos de deputados, vossos colegas, que efetivamente têm livretes de armas, por exemplo, que estão à espera 1 ano. Uma das mais elevadas patentes, posso citar, porque é uma pessoa, enfim, da minha relação, uma das mais altas patentes militares do país, demorou 1 ano e meio para obter um livreto de uma arma que comprou numa determinada loja. Ora, isto não é razoável. Ou seja, a polícia não tem condições estruturais para efetivamente fazer o que devia fazer, na minha opinião, e há muito tempo, eu creio que disse isto aqui ao senhor deputado aqui, uma vez que cá com ele, acho que a primeira coisa que se devia ter feito em Portugal, antes de ter iniciado esta lei, a 5/2006, teria sido feito um registro informático completo de tudo isto. Envolver obrigatoriamente os armeiros nesta situação. As pessoas eram obrigadas, imediatamente, no tempo de aquisição e no tempo de venda, fosse de balas ou fosse de munições ou fosse de espingardas, de imediatamente comunicar à polícia a movimentação das armas. Isto era absolutamente necessário, muito mais necessário que este, enfim, esta quantidade enorme de normas e leis e enfim, tudo isto, que não levam a lado nenhum, porque isto não vai melhorar absolutamente nada, nem controle absolutamente nenhum. A polícia está atafolhada de papéis. A maior parte dos sítios, o comando está atafolhado de papéis. As pessoas que estão lá à frente das situações não têm capacidade, não têm instrução, não têm meios para resolver a situação. E, portanto, é escusado estar a fazer normas, regras, leis, que depois não podem efetivamente ser cumpridas. Esta, acho eu, é algo que não está escrito, porque o que está escrito facilmente os senhores verão depois, mas é algo que eu acho que devo deixar de transmitir. Uma outra coisa que eu julgo que devo transmitir é também, e isto é um alerta que eu deixo aqui, é o clima de crispação que neste momento começa a haver entre caçadores e até entre as diversas forças, digamos, de fiscalização. Nós temos neste momento fiscalização do CEPNA, temos fiscalização da Guarda Nacional Republicana e temos fiscalização da PSP. Posso citar, por exemplo, exemplos como a pessoa que leva o filho ao colégio São João de Brito, tem 4 balas, tem 4 cartuchos que ficaram na mala do carro que ele tinha ido à casa e ficaram espalhados dentro da mala do carro, não é? Vai a passar com o carro ali no Lumiar, há uma operação stop, ele para, são com 4 cartuchos, é um problema enorme dentro do carro. Porque tem 4 cartuchos, uma pessoa que é caçador, é evidente que ele não vai para a caça, vai levar o filho à escola. Levanta-se problemas. Depois levanta-se problema com os bilhetes de identidade das pessoas, porque as pessoas têm os seus documentos de caça, que andam normalmente uma carteira, porque são muitos, eu não sei se têm essa noção, mas um caçador para ir caçar tem que ter uma carteira própria para levar os documentos, que são uma quantidade deles, não é? Uma quantidade enorme. Vai para a caça. O bilhete de identidade normalmente anda noutra carteira, com os documentos normais, com as cartas de condução, etc, etc. A pessoa leva as licenças de caça, esquece de levar o bilhete de identidade. Não é? Aparece a guarda a 50 metros do carro, estou a falar de casos reais, 50 metros do carro, manda o senhor e tal, os seus documentos, estou aqui todos, a tua bilhete de identidade, olha, está ali no carro, não vale a pena ficar. Passa a coima. Isto é incrível. Imagina os seus deputados, desculpem-me estar a fazer esta comparação, se
se por acaso pusessem aqui à porta da Assembleia da República a pedir o cartão a toda a gente que viesse ainda, o cartão de identidade. Algumas pessoas, se calhar, tinham-se esquecido o cartão em casa. Não me parece que seja assim um ato tão grave estar a caçar, digamos assim, e haver este tipo de relação. Mas eu cito-lhes mais. O Sr. Secretário de Estado, por exemplo, da Desenvolvimento Rural, sabe deste caso. Em Setúbal, a semana passada, ou há duas semanas, a GNR interpelou caçadores que vinham e o célebre talão de multibanco, que agora serve de licença de caça, a GNR não o aceitou. Porque diz que aquilo não é válido. Isto é incrível. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto, portanto, eu gostava de dizer o seguinte, estamos a chegar a um ponto em que, de facto, é preciso dizer à polícia, em primeiro lugar, o seguinte, os caçadores, alguns se portam mal, obviamente, eu terei que reconhecer isso, que alguns, se calhar, não têm um comportamento correto. Mas os caçadores são como os outros cidadãos, pessoas de bem, e, portanto, têm que ser tratadas como tal, com respeito e como tal. E também era bom que houvesse um órgão, aqui a polícia soubesse harmonizar as diversas diretivas entre eles. Porque às vezes há disparidades absolutas entre aquilo que diz a PSP, o comportamento da GNR ou, inclusivamente, da SEP. Acho que era algo que devia ser visto. Eu tenho aqui a violação da privacidade, isto já, enfim, foi falado. Tenho aqui a detenção e o suporte de arma com o efeito do álcool. Estão aqui os poderes discricionários da PSP, efetivamente. Estão a desproporcionalidade das penas, que eu acho que é enorme. Eu há aqui um aspecto que ele não referiu e que é o seguinte, é que uma pessoa sem carta, que conduza sem carta, se apresentar os documentos em 8 dias, são 30 a 150 euros de multa. Contra 1 a 5 anos de prisão ou pena de 600 dias se não tiver a licença de porte de arma com ele. Acho que isto diz tudo. Não, acho que não vale a pena dizer mais. Está aqui também os cursos de atualização. Há aqui um aspecto que não foi focado por ele, que é o problema da autorização de compra para as carabinas de caça grossa. Que eu julgo que merece ser referenciado e que, assim, em primeiro lugar, fazer um pouco de história com isto. Esta autorização de compra nasce há muitos anos atrás, enfim, no tempo do outro regime. Porquê? Porque os caçadores em Portugal não caçavam caça maior, portanto ninguém tinha carabinas nessa altura. E não havia mesmo. Não havia e, portanto, ninguém caçava. Mas havia pessoas que queriam comprar carabinas. Porquê? Porque iam para Angola e iam para Moçambique e queriam fazer as caçadas, compravam as armas em Portugal. E então, nessa altura, a polícia exigia, até porque aquilo ia para a PIDE, essa informação ia para a PIDE, exigia que se fizesse um pedido de autorização. Pronto, e era normal que se ficasse. Quando se fez, se passou depois a aparecer caça grossa em Portugal, este procedimento continua a ser adotado sem muita razão de ser. Porque se uma pessoa tem direito, tem uma licença de uso e porte de arma de caça grossa, chamemos assim, que hoje, enfim, mais ou menos responde à licença C, não é? Se a pessoa tem esse direito, por que razão é que tem que estar a pedir a autorização para? Ele já o tem porque ele já está licenciado para. Bem, mas enfim, mas isto foi uma prática que continua até agora. E agora vem uma nova disposição que vai para além disto. Vai e pede o calibre que a pessoa quer comprar. Pede o tipo de arma que a pessoa quer comprar, se é de ferrolho, se é de palanca, se é semiautomático ou não sei o quê. E ainda pergunta a marca e o modelo. Quer dizer, se a pessoa pede uma Benelli, como eu digo aqui, não é? No dia seguinte chega o armeiro, ele tem lá uma Browning em promoção, não, senhor, tem que comprar a Benelli porque é a Benelli que lá está escrito. Isto é absurdo. Não é? Assim como é absurdo, quer dizer, estar uma pessoa atrás de uma secretária que dá uma autorização por uma marca e por um modelo. Porque isso é, efetivamente, permitir à pessoa dizer assim... Eu, Benelis, não gosto, por qualquer razão, enfim, podem imaginar isso que vocês entenderem. Não é? Eu, Benelis, não gosto, corto. Não é? Agora gosto da Browning, eles se vierem da Browning, eu passo a licença. Mas se vier da Benelis, não gosto, por uma razão qualquer. Isto não pode ser, acho eu. Quer dizer, pelo menos, entanto, não pode ser. Bem, eu não queria tomar muito mais tempo, queria só focar-me aqui em dois aspectos, dois últimos aspectos. Um é a homologação e os tiros de teste, enfim, isto. Depois de eu ter dito o que se passa e exigiu que os senhores estão a par das dificuldades que a polícia tem, estar a querer impor uma homologação e os tiros de teste, quando um livreto já demora mais de um ano a emitir e está a sujeitar a emissão de um livreto a isto, é dizer que compra-se uma arma hoje e vai-se ter um livreto daqui, não sei se 6 anos ou 7, talvez, não sei, não faço a mínima ideia. Porque, quer dizer, se agora o processo é simples, já demora um ano, quando isto entrar em vigor, nunca mais tem livreto. É preciso ver que o livreto em Portugal não é necessário, mas quem vai caçar ao estrangeiro, a Espanha, por exemplo, há muitos caçadores de ir da Espanha a caçar, não podem, porque é obrigatório o livreto. Finalmente, queria abordar aqui, que é o número 48, número 10, o 10 do artigo 48, que é os armeiros cingindo a sua atividade às armas e munições e equipamentos previstos na lei, que, se a gente procurar bem, serão os cofres, os cadeados e, eventualmente, material de recarga. Bem, isso quer dizer, por exemplo, que esta gravata que eu comprei, por acaso, num armeiro, não a posso comprar. Um par de botas eu não posso comprar. Isto é a mesma coisa que dizer ao restaurante que o senhor pode fornecer comida, que é onde ele ganha menos, mas não pode fornecer bebidas. Nem doces, nem queijos, nem absolutamente nada. É exatamente o mesmo. Portanto, porque, efetivamente, os armeiros não conseguem sobreviver a vender armas e munições, porque, de facto, é o que, de tudo, lhes dá menos margem. É aquilo que chama as pessoas, mas não é aquilo que eles pretendem vender, o que eles pretendem vender ao resto. E será a asfixia dos armeiros. Sem armeiros não haverá, com certeza, muitos caçadores com possibilidade de caçar. Enfim, o Estado será o principal prejudicado. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Muito obrigado a ambos pelas suas intervenções. Iremos então abrir agora um período de intervenções dos grupos parlamentares para solicitarem, se entenderem, esclarecimentos adicionais. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP.
Muito obrigado. Eu começo por cumprimentá-los e agradecer as informações que aqui nos prestam, que são úteis num trabalho legislativo que é da especialidade. Esta lei foi aprovada na generalidade, pode agora ser alterada e, nessa perspectiva, é uma oportunidade que temos todos de melhorar o que para já é muito mau. Eu confesso, quase jeito que de conflito de interesses, que não sinto, que eu sou caçador e, portanto, por ser caçador e ter nascido na casa e caçar desde que me conheço, ou desde que tenho licença de caçar ilegalmente, apercebi-me do que era suposto o legislador tivesse conhecimento quando apresenta ao Parlamento uma lei destas para ser discutida. E com alguns aspectos que são de senso comum. Em primeiro lugar, percebe-se que esta lei traduz um entendimento quase genético que aí denuncia a origem de que a arma tem que ser usada por força de segurança. A arma existe para, numa perspectiva de segurança, não é verdade? Porque as armas são utilizadas quem não quer pensar a casa de tiro desportivo, colecionismo, há alguns instrumentos mais ou menos parecidos com armas que agora também são considerados como tal, não é? Outros que nunca o foram que também passam a ser, por exemplo, o tiro com arco, há poucos anos que desde o século XVI que neste país não se pratica propriamente um exercício bélico com arco, mas que agora é considerado arma e terá que ser sujeito ao respectivo licenciamento com tudo o que isso implica, não é? A começar em relação às criancinhas que os fazem em casa, não precisando de tratar para tanto muito mais do que um pau e uma vareta de guarda-chuva, não é? Os pau de chuva, conforme a zona geográfica do país, se os queira chamar. Que é um bocadinho absurdo, não é? Bom, mas isso quanto à origem da lei e ao que ela denuncia. Agora, parece-me é que se confunde, desde logo, de forma um bocadinho ridícula, caçadores, desportistas, colecionadores, para dar 3 exemplos, sendo que uns podem não ser os outros necessariamente. Há quem tem armas porque as coleciona, gosta delas. Há quem tem armas porque é caçador, há quem tem armas porque pratica tiro desportivo e há quem as tenha porque faça tudo isto. Mas confundir tudo e tratar todos por igual não é muito sensato. E há aqui um aspecto que me preocupa e que tenho visto muito pouco falado. Tem que ver com o destino das armas, porque estabelecem-se aqui limites. Não é? No artigo 32. 5 armas de titulado licença C, licença D, 5 armas, etc. Então, ora bem. Isto implica, a ser aprovado, que quem tenha mais do que ela, mais do que este número, a menos que se estabeleça um princípio que viola o princípio da igualdade, que é constitucional, não é? Que se permita a uns, os que têm mais, que as mantenham, e os outros só possam ter 5, que não parece solução, não é? E viola o princípio constitucional da igualdade geral para a lei. O que se passa é que quem tenha mais do que este número tem que as entregar. E o que é que lhes acontece? que eu posso ter uma arma numa perspectiva de investimento. Uma Purdy, uma Holland & Holland, ou uma Green, ou o que seja, tenho-as em casa, porque acho que valorizam, compro-a, pago-a, pago uns milhares de contos por ela e tenho que entregar, o Estado indemniza-me do valor dela ou não me indemniza do valor dela. E em relação a todas as outras, independentemente do seu valor, qual é o seu destino? Porque, como referiu bem há pouco, um agente da PSP, um de vários, quer dizer, vários foram indiciados e julgados, um foi condenado, não é? Por tráfico de armas, às pingardarias a fechar aqui em Lisboa e noutros sítios, porque estavam envolvidas nesse negócio. E, portanto, é bom que se perceba que a circunstância de se entregar uma arma numa esquadra da PSP não significa que a partir daí está tudo bem, não acontece coisa nenhuma. Porque acontece. Podem, inclusivamente, ingressar num mercado paralelo, como se percebe. Portanto, eu gostava de saber se uma arma minha que entregue num armeiro vai ter um determinado registro, vai ter um determinado destino, vai ser vendida a quem, o que é feito à receita que essa arma propicia, e designadamente, pouco mais me importa, se me imunizam pela entrega dela, não é? Se me imunizam pela entrega dela. E a lei é completamente omissa quanto ao destino destas armas. Estabelece um número e não tem nada em relação ao destino das que tenham de ser entregues. Não é? Depois, quanto ao número de armas, eu suponho que está tudo dito, eu tenho insistido, foi de resto o primeiro dos motivos que me levou para que esta lei me despertou a atenção. Só eu armas de caça tenho 14. Não sei o que é que vão querer que eu faça a todas as outras. Não vão pedir que eu entregue uma arma que era do meu avô, ou que o meu pai me deu, ou a minha primeira arma de caça. Quer dizer, não entrego. Pura e simplesmente. Não é? E também não gostava de as destruir para que depois quem as recebe não beneficiasse delas. Quer dizer, eu fico sem arma e depois outros ainda vão ficar com lucro. Não é? E em relação aos documentos, um aspecto que não é menor e que tem a ver com essa licença que é tirada através do multibanco, é porque, como se sabe, ao fim de alguns... Não são meses, ao fim de algumas semanas, a tinta fica esbatida. Portanto, o cidadão vai à caixa multibanco, tira a licença de caça, não é? Paga, porque curiosamente paga agora, suponho que 60 euros, o ano passado era um bocadinho menos. Não havia atualização. É 60 euros, acho que a atualização aí não será dos 1000 euros, mas foi uma atualização também muito relevante. E que é feito assim as pessoas notarem, porque dizem já está, não é? Mas a verdade é que ao fim de semanas a tinta já foi. E agora o que é que acontece? Vamos ser multados porque não tivemos o cuidado de fotocopiar o documento. Porque o sistema. Pois. Há que ser, não me tinha ocorrido. Quer dizer, o Estado estabelece um sistema para o licenciamento da caça quando o sistema tecnologicamente depois permite aquilo que justifica a multa? Porque se a tinta se esbateu, se já não é visível, a multa tem que ser aplicada. Mas a tinta esbateu-se porque o sistema que o Estado escolheu não serve. Isto é completamente ridículo, para não dizer absurdo. Mas bom, enfim. E depois, outros aspectos estão pouco... Há aqui muitas questões que são de bom senso, quase. Quer dizer, esta coisa do número das 25 armas de fogo. Não é? Independentemente do artigo 32, número 5, diz que independentemente do número de armas detidas ou obrigado a licenças referidas no 23, sempre o titulado tiver no total mais de 25 armas de fogo, será obrigado a ter casa forte ou fortificada. Devo dizer que as minhas armas e os meus irmãos são todas na casa dos meus pais. Mas tem cá em Lisboa. Quer dizer, e por junto, um cidadão tem 25, tem que ter uma casa forte. Se as armas estiverem todas numa determinada residência, se são 50 por junto, não se tem que ter casa forte. Porque individualmente nenhum deles atinge 25 armas. Faz algum sentido? Mas não me parece que faça. Ou seja, se for numa só casa, cada um tem 5, o ideal é, quer dizer, é uma forma fácil para além de mais contornar a lei. Quem não tem as 25, coloca-as todas numa única residência e pode ter lá 500 armas. Não tem mal nenhum, não tem que ter casa fora. Mas é que nem sequer pensaram. E em relação à renovação da licença, nos 60 dias antes, isto em meu rigor o que permite é que no dia seguinte eu seja a renovar a licença. Porque se eu tenho que ir renovar com 60 dias de antecedência, não é? Então eu tiro a licença, vou lá, agora renovo, mas já, porque eu vou me esquecer. Eu não quero ser multado. A lei não estabelece nenhum limite. Tem que ser 60 dias antes, mas não diz que tem que ser a partir do... Não é? Portanto, eu a licença, estou a ponderar, se esta lei for aprovada, ir imediatamente quem tenha de fazer renovar tudo. Olha, renovo já tudo, por mais não sei quantos anos. Está feito, pago. Até pode ser mais barato, depois com a atualização, não é? Daqui a uns anos, está-se bem a ver o que é que vai acontecer. E depois, aquela coisa extraordinária do anexo Q, que já foi referido. Aquele anexo Q é uma forma coerciva e inconstitucional de nos relacionarmos com quem renova a licença dos importados de caça, porque
Se de outra forma, se nós não autorizarmos previamente a PSP a entrar na nossa residência para vistoriar o que seja, não é? A licença não é renovada. Se a licença não é renovada, nós estamos ilegais. E, portanto, somos coagidos num procedimento ilícito a aceitar aquilo que a Constituição não permite. Quer dizer, não pode. Isso é o papel timbrado do Ministério da Administração Interna. Não é? E também aí não se acautela o que há pouco eu referi, de muitas das pessoas que têm armas legalmente não as deterem ou não as terem guardadas na sua própria residência. As minhas não estão. E eu vou autorizar que entrem em casa dos meus pais para verificarem os pressupostos de uma licença que é minha. O que é isto que se passa? Não é? Eu não sou obrigado a ter arma na minha residência. Portanto, autoriza-se a entrada na residência de quem? Até poderia ser. Acho que não. Acho que não. Eu as minhas não as tenho. Tenho que autorizar. Aliás, eu posso não ter casa própria. Eu posso não ter casa própria, a casa pode ser arrendada, quer dizer, eu posso viver com isso, eu posso tirar uma licença de caça aos 16 anos, a maior parte das pessoas que têm uma licença de caça com 16 anos seguramente não tem casa própria, não? E, portanto, está a autorizar a entrada na casa dos pais, por exemplo, não é? E estes são só alguns aspectos que eu gostava que me comentassem naqueles em que não tenham ainda referido, que não tenham sido tratado com muito pormenor, porque eu acho que valia a pena ponderar isso e designadamente esta questão dos tecidos das armas, o que é que devia ser feito. Porque preocupa-me muito perceber que quem tem que garantir o cumprimento da lei às vezes garante a obscuridade no destino das armas que era suposto não acontecer. Isso preocupa-me muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Safona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos. Eu peço desculpa, eu tive que me ausentar durante esta audição para cumprir responsabilidades que tinha assumido. De qualquer modo, eu tive a oportunidade não de ouvir o clube, mas de ouvir os membros que estão aqui da associação e ficámos no parlamentar naturalmente com uma ideia daquilo que são as vossas críticas e reivindicações e a vossa análise da proposta que estamos a discutir. Eu queria dizer que temos estado a fazer um trabalho e este trabalho, na sua posição, do meu ponto de vista, é fundamental, que é precisamente o de perceber da parte daqueles que vão ter que lidar com a lei, quer seja aprovada como está, quer seja com alterações, o que espero que venha a acontecer, ouvir da parte de quem serão os principais destinatários desta parte, pelo menos das alterações, estamos a falar da parte penal, que essa cai fora da nossa discussão aqui, é importante ouvi-los e perceber, porque são aqueles que cada dia e todos os dias estão no terreno, em contacto com os factos, com a realidade e, portanto, podem transmitir a vossa percepção e o vosso testemunho, digamos assim, do que se passa nesta matéria, sobretudo na área da caça. E, portanto, este trabalho é importante, desde logo, porque as leis destinam-se às pessoas e é importante que tenham nelas, nos seus destinatários, uma aceitação que seja um processo natural. É difícil cumprirmos leis com as quais não nos identificamos minimamente. Isto passa-se com todos os cidadãos e, portanto, é preciso é esse cuidado que é preciso termos quando se deixa publicar uma lei num país democrático, que se perceba do nível de aceitação que a lei terá na sociedade. E, portanto, essa preocupação eu quero deixar-vos também sossegados quanto a isso, que é uma preocupação que todos nós, que nos têm, enfim, ditado o rumo na análise que temos feito da proposta legislativa. Eu queria dizer que relativamente às várias entidades que temos ouvido, e designadamente agora, que era a Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, que era o Clube Português de Monteiros, que registamos as vossas preocupações, as críticas que apresentam. Devo dizer, da parte do grupo parlamentar que represento, que somos sensíveis a uma boa parte dos problemas que aqui nos trouxeram e que eventualmente podem vir a ser consequência ou criados em consequência da aprovação da lei tal como está. sobretudo relativamente às questões que reputamos de verdadeiramente centrais na discussão desta matéria, que se prendem com as armas, com a utilização das armas, com o número de armas, com as munições, com a burocracia que existe já hoje. Nós podemos ter contacto com pessoas, enfim, que habitualmente caçam, que são caçadores, e que tiveram a oportunidade de nos mostrar a quantidade de documentação que precisam de ter e a quantidade de exigências que lhes, que lhes são feitas para poderem prosseguir esta atividade. E, de facto, é uma coisa muito pesada. E, portanto, em termos burocráticos, em termos de burocracia, estamos conversados. Parece que já é mau agora e que ficará pior se algumas destas normas forem aprovadas tal como estão. Dizer-vos que registro também com agrado que, da parte da maior da totalidade das entidades que aqui ouvimos, houve a preocupação de perceber que, na base da alteração, ou da proposta de alteração em que estamos a trabalhar, está uma preocupação de segurança. E, de facto, a nós pareceu-nos útil, importante e determinante até que o Governo tivesse uma atitude relativamente aos factos que têm vindo a ocorrer, aos níveis de criminalidade que temos estado a viver, sobretudo relativamente a crimes praticados com recurso a armas. E, portanto, é essa preocupação que está na gênese desta alteração legislativa. Sendo certo que, como vos dizia, somos sensíveis a perceber que algumas das alterações resvalaram, do nosso ponto de vista também, para um excesso de zelo que pode ter consequências, além do mais, que são preocupantes. Dizer relativamente ao famoso anexo Gui, que temos vindo a falar há algum tempo a esta parte, que obviamente é nosso entendimento que o anexo Gui é um documento que não faz absolutamente sentido nenhum, porque, para além de ser inconstitucional, como dizia aqui o Sr. Deputado Nuno Melo, é desde logo ilegal. Portanto, para um nível mais baixo, é desde logo ilegal. E devo dizer que até tenho a ideia, fiquei com a ideia, que não havia da parte do Ministério a percepção de que este documento, este anexo, não obstante ter o carimbo do Ministério da Administração Interna, porque ele é usado, sobretudo os formulários são emitidos e entregues, porque a PSP faz uso deles, no sentido de depois dar provimento ou não aos pedidos de licença, da parte do Ministério, em termos políticos, não havia sequer a noção de que este anexo era um anexo que estava junto à documentação que necessariamente tinha que ser preenchida e assinada para que se obtivesse esta licença. Portanto, não há dúvidas, mas no meu espírito não há, de que o anexo tem que deixar de o ser, porque não, como está, não faz sentido, até porque a própria lei tem uma norma, digamos que reguladora da fiscalização, da parte de fiscalização, que não carece sequer de qualquer tipo de documento desta ordem. Portanto, quanto ao anexo seguir, eu julgo que não há muito mais a dizer, é só de facto que o anexo não encontra, no nosso ponto de vista, acolhimento legal para se manter e, portanto, não se deve manter naturalmente. Relativamente às outras propostas, queria deixar-vos tranquilos, no sentido em que nós estamos a olhar para elas com muita atenção. Queremos que saia daqui uma lei ou uma alteração à lei que venha melhorar a lei que está em vigor e não que venha causar qualquer perturbação do normal funcionamento social destas atividades. Portanto, estamos a falar da caça, que é uma atividade importante do ponto de vista económico e do ponto de vista até turístico, digamos assim, mais restritamente, mas falámos aqui de outras atividades que são praticadas com recurso a armas ou a imitações de armas, e algumas delas nem sequer são imitações muito fidedignas, que podem eventualmente ficar em causa também por causa de algumas alterações que estão aqui a ser propostas. Portanto, deixar tranquilos os nossos interlocutores nesta audição de que olharemos com muita atenção e trabalharemos, obviamente, em sede da subcomissão, com a diligência que nos é exigida, no sentido de, quando sair uma boa lei, uma lei que sirva os interesses das pessoas e que assegure a segurança dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Sanfona. Eu, antes de dar a palavra, quer a uma, quer outra associação, não, vou pedir permissão aos meus colegas para me deixarem despir aqui a camisola do Presidente da Subcomissão e usar 2 minutos de tempo de ter em nome do meu grupo parlamentar. E explico já porquê, que eu não poderia resistir a esta tentação de falar em nome do grupo parlamentar do PSD, depois de ouvir, nomeadamente, a minha colega do Partido Socialista, a deputada Sónia Sanfona, que acabou de fazer aquilo que eu considero uma intervenção histórica, porque denotou uma sensibilidade e uma abertura para modificar não só a proposta de lei, mas para alterar muitas das incorreções gravíssimas que advêm da proposta da Lei 5 de 2006, que é uma novidade relativamente àquilo que foi sempre a análise da legislação em vigor, que começou mal, porque a Lei 5 de 2006, para aqueles que não se lembram, não teve, da parte do Partido Socialista, a partir de determinada altura, precisamente este espírito de abertura e de ponderação e de reflexão. E em dezembro de 2005, o Partido Socialista quis à pressa aprovar, também já na altura designada, a Lei das Armas, para introduzir nela as chamadas operações especiais de prevenção que a PSP queria e estava, digamos, fortemente empenhada em levar a cabo em semanas subsequentes. Foi inclusivamente necessário retirar o colecionismo e o tiro desportivo que estavam integrados na proposta de lei inicial para depois serem alvo de uma legislação à parte. E tudo levava a crer que desta vez ia acontecer o mesmo. É que esta proposta de lei, como já ficou demonstrado nos trabalhos que vimos a desenvolver nesta subcomissão, estava a ser preparada uma alteração à Lei 5 de 2006, um grupo de trabalho que tinha associações do setor, nomeadamente também da caça, Ministério da Agricultura, Ministério da Administração Interna, e também para fazer face a uma necessidade pontual de resposta política a um problema de aumento de criminalidade, o Governo atira para cima da mesa um processo legislativo sem sequer terminar o trabalho que estava a ser desenvolvido por esse grupo de trabalho. Portanto, é muito importante aquilo que aqui acabou de ser dito, é que, pelo menos na Assembleia da República, não vamos transformar esta oportunidade numa oportunidade perdida. E eu desejo que, naturalmente, e tenho todas as razões para confiar na palavra que a Sra. Deputada Sónia Sanfona, que além de mais tem responsabilidades acrescidas na estrutura diretiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai ser para levar a sério e até me vou inibir de entrar em questões muito concretas, porque o reconhecimento da pertinência das questões que aqui apresentaram, quer nesta audição, quer nas audições que já fizemos até agora, é de um relevo altíssimo. Eu não podia deixar de dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD, porque finalmente parece que vemos alguma luz para que este processo legislativo seja ponderado, seja amadurecido e possa, efetivamente, resolver os problemas de aplicação que a Lei 5 de 2005 introduziu. Mas eu dava a palavra, se calhar agora trocaria a ordem, ao Clube Português de Monteiros para responder às questões que foram solicitadas e depois para encerrar a nossa audição à Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça. Portanto, tenho a palavra em nome do Clube Português de Monteiros, da Associação Nacional de Caça Maior, agora, desta vez, João Bugalho.
Muito obrigado. Esta coisa de já se ter alguns anos tem uma vantagem. Neste caso, estou a relembrar os muitos anos que caminhei para essa Assembleia da República e trabalhei de forma muito positiva com os seus deputados para conseguir a aprovação da Lei da Caça, que neste momento é aquela que nos permite caçar como estamos a caçar. E nessa altura dei-me conta, às vezes o público anda lá fora não se apercebe, mas dei-me conta que da discussão às vezes mais saúde. E foi uma experiência muito útil o ter vivido o Parlamento por dentro, nos seus aspectos positivos, nos seus aspectos negativos. Foi uma experiência então interessantíssima e que estava aqui a ouvir-vos e estava, de certo modo, a reviver. A gente olha com uma saudade sempre para os tempos que passaram. Pegando na intervenção da Sra. Deputada Sónia Sanfona, que muito me agradou ouvir, a Sra. Deputada chamou a atenção para uma coisa que me parece essencial. Referindo-se ao aspecto ao anexo G, que ele é ilegal, e referiu que lhe pareceu que transparece no documento algum excesso de zelo. A nossa opinião é exatamente essa. Houve artigos que parecem ditados pelas autoridades policiais, que alguns de nós até conhecemos pessoalmente, e que traduzem, de facto, esse excesso de zelo, que afunila tudo num mecanismo burocrático, não vou repetir, mas que os senhores já têm a consciência de que entrava qualquer processo de controle da segurança deste país. Aquilo que era necessário, que o Artur Guerra falou e que eu me atrevo a sublinhar, se houvesse um controle informático à partida, isto é, se controlasse a fonte, aliviar-se-ia toda a burocracia para os utentes e se simplificaria a vida a todos e finalmente permitiria aquilo que afinal todos nós queremos, que é que o combate ao crime seja de facto eficaz. E se nós olharmos para os jornais, não é preciso mais longe, as pessoas sabem isso, não há crimes praticados com armas ilegais. Na sua maioria, os crimes são praticados com armas ilegais. Portanto, este tiro acerta, nem sequer se desvia da mousse, acerta num alvo que não é o alvo para o qual se dirige. Acerta completamente o alvo. Eu queria também chamar a atenção, embora não seja essa a principal missão do Clube Português Montejo, só porque, de passagem, a questão foi referida. Eu julgo que a maior parte, alguns dos seus deputados saberão, mas não todos. O tiro desportivo é importantíssimo em Portugal. É das modalidades em que temos mais campeões olímpicos e mundiais. Portanto, é necessário incentivar essa prática. E penso, inclusive, que a lei, em vez de contrariar a utilização das armas pelos jovens, deveria permitir que os jovens, desde que acompanhados por algum responsável, desde muito pequenos, pudessem praticar. É a melhor forma de segurança. É a forma de segurança que se usa na Suíça, por exemplo, onde a arma, o Suíça é normalmente considerado entre os europeus como um país super segurado. Pois as armas, na Suíça, as crianças põem-se em contacto com as armas aos 5, 6 anos. É por isso que quando chegam adultos, eles as sabem utilizar. Eles utilizam com segurança. Eu acho que este aspecto era muito importante. É muito importante fomentar o tiro desportivo, mas também é importante para fomentar a caça. Porque se proibirem os miúdos de jogar à bola até aos 16 anos, ou até aos 18 anos, poderia haver futebol, não é a altura para começar a jogar à bola. Portanto, o tiro é exatamente a mesma coisa. E a melhor forma... Eu aprendi a caçar. O senhor deputado Mel começou, falou-se ao caçar ilegal. Eu comecei a caçar a minha meninice, com 6, 7 anos, com o meu padrinho e com um tio, o meu pai infelizmente tinha morrido. E é assim que a gente aprende. E quando se porta mal, ainda está a tempo, às vezes, de levar a repreensão que a gente nunca mais esquece. Essa é que é, de facto, a educação eficaz. Muito mais eficaz do que fazer exames de 5 em 5 anos, às vezes feitos por pessoas que têm menos prática e menos conhecimento da utilização das armas do que nós. Portanto, eu acho que há aqui, sobretudo, uma questão de bom senso. E, Sr. Deputado, se for possível, finalmente, introduzir esse bom senso e simplificar a vida aos cidadãos, eu acho que isso só contribui para, na realidade, por forma indireta, reduzir o perigo da criminalidade feita pelas armas. Porque há uma experiência europeia de quanto maior é o controle para se ter as armas legalmente, mais facilita a existência no mercado das armas ilegais. Permite-me contar-vos uma pequena história. Eu outro dia fui renovar a minha licença de porte de arma. Tive que ir 3 vezes à polícia. A primeira vez fui à espingarda. A licença de porte de arma de caça expirava daí uns tempos. Diziam, agora não é preciso. O senhor, quando vier cá e tal, não tem de carabina vale mais que essa. O senhor, quando a validade de carabina, fica com todas as validades. Eu disse, estou num país civilizado. Estou-me a simplificar a vida. Tive que preencher a tal coleção imensa de papéis. Não pus a cruzinha no anexo G e estava na expectativa do que iria acontecer. Chego lá, levo papéis preenchidos, foi preciso um dia inteiro para preencher os centímetros todos das armas. Isso tudo simplificava. Se houvesse o tal cadastro à partida e estivesse informatizado. E vi pessoas, e o que dá origem a isso, vi pessoas ao meu lado. Chegaram com uma bicha, que não éramos grandes, éramos 4. Entrei às 9:30, saí ao meio-dia 1:15. E estavam lá ao meu lado. É preciso imitar as armas. Deve ter. O papel foi preenchido assim. Portanto, bom, isto para contar que depois de passarem as armas todas, cheguei ao fim e tinha uma ponto 22. E diz-me ao agente, esta não posso. Então o senhor outro dia disse-me que se eu tivesse caça maior tinha para todas. Ah, mas a Pompidou não posso. Isto foi 3 dias depois das cenas da televisão, dos ciganos e da cena dos tiros na rua. Eu esta não posso. Então, mas o senhor disse-me isto. Ah, mas isto não é aqui, é noutro departamento da polícia. Então, porquê é que o senhor me disse na altura? Ah, e para lá vai precisar outra vez. Do registro criminal, do atestado da toxicologia, do não sei mais quê. E depois volta-se para mim e diz assim, essa arma vale muito. Eu acho isto completamente desproporcionado. Essa arma vale muito. Eu disse, não vale pouco. Então, isto eu não tenho que ir a compras. Estava quase à espera de uma proposta. E eu já estava tão farto. Não sei o que é que vai acontecer a minha arma. A minha licença de porta-arma, mas levantei-me e disse: olha, eu vou oferecer a minha arma aos ciganos porque é mais fácil. Na realidade, é mais fácil. E neste momento, há gente, os senhores deputados, convençam-se disso, nós andamos no campo e sabemos. Há neste momento gente que diz o quê para fazer isso tudo? É pá, fico com a minha arma ilegal, olha, se me apreenderem paciência. Isto vai fazer circular o maior número de armas ilegais. Eu peço desculpa por me estar a alongar. Finalmente, a senhora deputada tocou num assunto que eu acho que é essencial e para o Grupo Português de Monteiros é fundamental. A caça, e eu julgo que o Parlamento hoje tem muito mais consciência disso do que tinha em 1976, está demonstrado pela prática. A caça é uma atividade de uma importância económica enormíssima, essencial para o desenvolvimento de algumas regiões do interior. É hoje uma receita fundamental em Espanha. Eu sou muito mal em números, mas o que é 6 mil milhões de euros está avaliada a atividade económica da caça em Espanha. Portugal está muito aquém disso, mas podíamos ir muito mais além do que estamos. Há regiões do interior, onde eu, que sou agricultor, olhando para o terreno, não vejo muito mais possibilidades de exploração económica, senão através da exploração de recursos naturais, da caça e tudo quanto ela está envolvida. E nesse aspecto, através da lei das armas, vir de alguma forma a limitar essa atividade, pode ser extremamente grave, do ponto de vista da economia das pessoas que vivem nessa região e até do ponto de vista social, porque há muita gente nessas regiões para quem a caça é o divertimento por essência, é a única atividade que têm para praticar. Portanto, eu chamava a atenção para isso. E para o Grupo Português de Monteiros isso é importantíssimo, porque com as transformações que o campo tem vindo a sofrer nas últimas décadas, Portugal hoje, há 50 anos, Portugal não tinha caça maior, a nossa caça maior praticamente começou a extinguir-se, faz agora 200 anos com as invasões francesas e com a partida do Rei para o Brasil. Enfim, um processo sucessivo que levou ao desaparecimento da nossa caça maior, a qual felizmente neste momento está a ser recuperada. E em muitas zonas do interior é hoje muito mais rentável e muito mais fácil fazer uma exploração económica da caça maior do que da caça menor. Ora, a caça maior pratica-se com carabinas. E por desconhecimento da opinião pública, o público pensa que a carabina é uma coisa perigosíssima. Se engana-se. Perigosíssimo é uma espingarda com os canos cerrados e com os agalotes lá dentro. Eu não percebo porque é que os agalotes continuam a ser autorizados. Porquê é que se podem ver? Porquê é que podem circular os agalotes em Portugal? Esses sim, deviam ser proibidos. São perigosíssimos. Só servem para estropiar a caça. E são a arma que é mais utilizada em todos os crimes que a gente lê no jornal. Mas os agalotes não se toca. Parece-me que, sobretudo, se entrar aqui o bom senso, a lei pode ser muito melhorada. E, desde já...
Não, na caça, sim. Mas não na lei das armas não é proibido. Fala-se, mas não está proibido. Aliás, não vou ter essa questão, se me permite. O senhor secretário de Estado, da altura em que era o José Navidente, lá embaixo, na primeira vez que foi o Cara, eu levantei-lhe a questão. Eu tomo nota, mas efetivamente não se percebe.
Muito obrigado. Eu dava...
Só para concluir, queria também, em nome do clube, agradecer toda a atenção que nos têm dado. Desculpem se às vezes nos alargamos um pouco mais. Mas há detalhes que, de facto, transmitem coisas que são maiores, que estão por trás. Muito obrigado pela vossa atenção.
Não, para nós é naturalmente um privilégio receber as vossas comunicações com essa autenticidade e, portanto, não tem nada que pedir desculpa. Eu dava a palavra ao engenheiro João Carvalho, secretário-geral da Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, que vai fazer uma breve anotação, e depois, para encerrar, ao senhor arquiteto José Vitorino, também da Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça.
Muito obrigado, deputado. Simplesmente para agradecer, de facto, receberem-nos nesta subcomissão parlamentar e também aos grupos parlamentares que já nos tinham recebido anteriormente, e agradecer também a sensibilidade que é demonstrada para este assunto. Penso que nesse espírito conseguiremos certamente ter uma lei mais adequada àquilo que se passa no país, e realmente estas questões que foram hoje debatidas, com as alterações que deverão ter, teremos de facto uma lei melhor. Só para dar também nota, que iremos enviar ainda hoje ao Presidente da Subcomissão e em primeira instância também aos grupos parlamentares. Eu pedia depois só que nos dissessem se é preferível enviar para os Presidentes dos grupos parlamentares ou para os deputados que estão encarregados da matéria, de um documento eminentemente técnico ou jurídico sobre estas questões, que vai a fundo nesta proposta de lei. Um documento que muito beneficiou também do contributo do Sr. Arquiteto José Vitorino e que é subscrito por um conjunto alargado de organizações, nomeadamente as duas que estão aqui, mas são cerca de 12 organizações que subscrevem, todas as organizações do setor da caça ou relacionadas ao setor da caça, organizações de tiro desportivo, colecionadores e armeiros. E passava então, dando nota deste documento que será enviado ainda hoje, passado ao Arquiteto José Vitorino, para fazer o remate.
Obrigado. Só responder àquilo que acabou de dizer, pode enviar essa comunicação para os serviços da primeira comissão, que eles imediatamente farão distribuí-lo por todos os deputados da comissão e necessariamente também da subcomissão. Então, tem a palavra o Sr. Arquiteto José Vitorino.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu de facto queria, em primeiro lugar, já foi tudo referido, às vezes de uma forma mais detalhada, outra vez mais generalista. Eu só queria dizer-vos que estou ligado a estas coisas há muitos anos, tenho sido consultor oficioso das várias entidades, das mais na base da pirâmide ao topo, acompanhei há anos também aqui o Sr. João Moreira, aqui assim na Assembleia da República, quando foi da questão da lei da caça, mas tenho uma visão próxima dos serviços da PSP e porque me telefonam muitas vezes, porque pedem, o que é positivo, que é natural que os serviços, perante uma lei como a 5/2006, muito específica e muito tecnológica, digamos assim, que tivessem dúvidas, e tinham enormes dúvidas, e, portanto, tive a oportunidade de me aperceber de como é que funcionava. Portanto, não digo isto com nenhum cinismo, mas o controle e a intenção da legislação não pode estar num departamento. Tem que estar aqui. E o problema desta, e por isso é que eu também gostei particularmente da ouvir a Sra. Deputada, o problema desta é que era assustadora, é assustadora em termos de cidadania, é completamente assustadora. Eu só me interrogava como é que podia ter chegado à Assembleia da República uma coisa desta. E foi esse o meu susto. E eu que não tenho nenhuma perspectiva partidária em situação nenhuma, e sou um estudioso disto há muitos anos, fazia-me perguntas umas atrás das outras. Como é que não foi olhado minimamente o direito comparado europeu? Estamos num espaço europeu. Quer dizer, como é que a diretiva, no próprio preâmbulo da lei, é referido que é transcrita e que é levada em conta, não é bem transcrita, e não é transposta, nem sequer tocada, e nem a classificação das armas corresponde à diretiva, quando nós tínhamos essa obrigação, mesmo que fôssemos mais restritivos que a diretiva, porque os Estados-membros podem ser mais restritivos no controle das armas que a diretiva, mas tínhamos a obrigação de a transpor, tínhamos a obrigação de adotar a classificação da diretiva e depois acrescentávamos os aspectos que quiséssemos controlar de uma forma mais direta. Portanto, depois foi a sucessão de agressões à cidadania que, por isso é que eu senti e que era preciso chegar aqui, porque não é característico do Partido Socialista, enfim, que constitui o governo, posições destas, quer dizer, eu nunca tinha visto. E, portanto, isto acrescido de outros aspectos interessantíssimos. Não é característico, não tipifica, quer dizer, não é uma coisa impensável. Quer dizer, quando aqui há dias, na Semana Florestal, se ouviu o Sr. Secretário de Estado do Direito Rural, em que estávamos ali para falar da importância económica da caça no meio rural, ele fez-me a provocação de me perguntar como é que estava a questão da lei das armas. E eu respondi-lhe que
que era uma situação quase tipificando um esquizofrenismo. Quer dizer, no mesmo governo havia um departamento, uma Secretaria de Estado, com o empenho e a dedicação espantosa que tem tido, como nunca vimos, ao setor da caça. Porque nunca vimos. O Secretário de Estado, antes do Desenvolvimento Rural e das Florestas, tem sido exemplar nisso. E eu digo, ó Sr. Secretário de Estado, como é que é possível o senhor pertence a este governo? E este governo produziu uma proposta que a mim, que sou presidente da delegação portuguesa do Conselho Internacional da Caça, me envergonha falar ao alemão que presida ao Conselho Internacional nos termos que estão ali em letras de forma na proposta. Portanto, as questões de cidadania foi a primeira coisa que para mim se tornou impensável deixar-se passar e que o movimento que os seus deputados estão a assistir e o documento que vão receber é inédito em Portugal. Nunca os caçadores, os utentes legais das armas de fogo, se reuniram num documento comum. É impensável, é muito característico da nossa postura portuguesa, essa disseminação. E, enfim, eu, desde sempre isso foi às vezes aproveitado devidamente. Mas o que é certo é que isto era impensável e pela primeira vez foi possível produzir-se um documento comum, porque, de facto, a coincidência é tão grande de preocupações. Portanto, eu chamava-vos só a atenção para esse aspecto e a senhora deputada, que, de facto, representa aqui a possibilidade de alteração neste contexto político. De facto, a questão da cidadania é fundamental, desde a desproporção de penas. Quer dizer, não houve nenhum país das ditaduras europeias, não houve nenhum país que pusesse alguma vez na praça pública uma lei em relação que afetasse os caçadores e os utentes legais das armas como esta. Não há memória. Quer dizer, eu sempre me interessou essa questão da legislação das armas e do comportamento das sociedades relativamente às leis das armas que tinham. E é interessantíssimo observar-se isso. Não houve nunca nenhuma ditadura que tivesse uma lei. A nossa, enfim, dita longa noite fascista, como era apelidada nos tempos do PREC, a nossa longa noite fascista tinha uma lei relativamente liberal, quer dizer, comparado com o que está a surgir. Portanto, esse aspecto é determinante e chamava para ele. A questão da diretiva também, depois em termos práticos e técnicos, também não é compreensível como é que não é adotada a classificação. Está claro que uma remodelação, o Sr. Deputado também, relativamente à pressa que às vezes motiva estas coisas, que é muito má conselheira. E aí, permite-me, Sr. Deputado, a discordar, já da outra vez, quando eu ouvi, citou esse aspecto da relação. Esta proposta existe porque se quer combater a criminalidade. A lei 5 é porque se quer combater a criminalidade. Não há nada, desculpe, mas mais contrário, aliás, o Sr. João Velho diz isso, é o tiro completamente ao lado. As leis, não há nenhuma lei de dados que tenha qualquer efeito na criminalidade. Zero. E se tiver, as que na Europa se experimentaram muito restritivas há 20 anos, foi um efeito absolutamente contrário. Ao ponto, no caso dos ingleses, que são os mais controladores, juntamente com os espanhóis, foram sempre os mais controladores das armas na Europa, os ingleses andaram para trás com uma velocidade enorme quando, por mera demagogia, foram proibidas quantidade enorme de tipologias de armas devido ao tal massacre de Dunblane já há uns anos, há 15 anos, ou seja assim, andaram para trás rapidamente porque o massacre de Dunblane deveu-se a um erro policial. Simples erro policial. O indivíduo era maluco, era um sujeito desequilibrado e foi-lhe dada uma licença. E aí sim, quando em 2013 eu estive no MAI e me pediram para eu sintetizar o que é que eu achava que seria desejável numa renovação da lei das armas, eu fui consultor da comissão no início, foi interessantíssimo. Eu tinha fiz este papel que trouxe aqui e que dizia, uma das coisas que dizia era uma melhor fiscalização das concessões sob o ponto de vista da segurança pública. A eficácia na investigação sobre o requerente. É evidente que o requerente justifica-se que se investigue o requerente, mas isso não é preciso renovar lei nenhuma. É só preciso eficácia dos serviços. Quer dizer, aliás, a grande parte de todas estas coisas tem esse problema. A Lei 5 trouxe alguns aspectos muito positivos, sobretudo que se pensava serem positivos, que eram, conceptualmente, passava a classificar as armas não pelo uso, mas em categorias. Aliás, aproximando-se do que a diretiva faz mas, inexplicável já na altura, não a adotando. Aproximou-se. Aproximou-se porque quis introduzir uma série de conceitos em branco e de definições inacreditáveis que foram reforçadíssimas agora. De maneira que essa parte, isto desviei-me agora um bocadinho por causa da questão da criminalidade, do desacordo, porque já tinha ouvido outro dia referir a questão da criminalidade, e de facto não tem nada a ver, percebe-se perfeitamente que no momento fosse intenção, eu até aí não perturbo nada, aumentar as penas pelos crimes cometidos com as armas, é evidente que não havia nenhum caçador que se tivesse perdido um minuto de sono por causa disso, toda a gente acharia muito bem. Mesmo que fosse discutível se o lugar próprio era este ou não, obviamente não era, mas nós que não estávamos nessa onda de discussão a esse nível, não, isso não nos perturbava grandemente. Agora, o que nos perturba é que é falso, completamente falso, que o que foi feito foi uma remodelação para a introdução desse aspecto. Não foi. O que foi feito foi uma remodelação a nível de repartição para introduzir por indivíduos que não são neutrais na questão, para introduzir uma dificuldade cada vez maior neste setor, pensando que com isso reduzem a má utilização das armas, mas tendo a certeza que com isso vão reduzir o número de utentes. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado do mesmo governo diz que é preciso é manter os caçadores nas zonas rurais, que tem uma importância decisiva a economia relacionada com a caça nas zonas rurais, e sabendo nós todos que o tiro desportivo, por exemplo, e o colecionismo são formas contemporâneas e modernas da utilização das armas a um nível correto, e são, porque a utilização das armas a nível da juventude, como disse o Engenheiro João Nogueira, é importantíssima, é a única visão sã que os jovens podem ter da utilização das armas, a única, porque o que lhes entra pela casa dentro todos os dias é uma brutalidade inaudita, impensável, e a única coisa em que a arma passa a ser um instrumento de aperfeiçoamento pessoal, de valorização, de melhoramento de personalidade, é na carreira de tiro, é nesse tipo de utilizações. Isto nem sequer é pensado, nem sequer porque isto está a nível da repartição. Portanto, era isso que se espera, é isso que se espera do funcionamento democrático destas instituições, que é quando isto chega aqui e não possa passar. E não tem a ver com política nenhuma, não tem a ver com qualquer combate político. Não pode passar, porque passar é um retrocesso democrático impensável num Estado de Direito. Porque era isso que temíamos, e é uma coisa que eu, enfim, não devia felicitar, porque é este o vosso papel. Mas às vezes a pessoa, nem sempre esses papéis são desempenhados assim, idealmente, mas eu já percebi que todos se aperceberam disso, têm a noção de que há aqui qualquer coisa mais grave do que simplesmente uma caturrice de caçadores. E portanto, aí fiquei também tranquilo. Há uma coisa também que não é nunca abordada, e que eu chamava também só por último a vossa atenção, que é a relação custo-benefício social. É uma coisa que em todas as legislações europeias, nos Estados Unidos também as têm agora em relação às armas, é uma coisa que é constantemente avaliada, é, para um determinado custo de operacionalidade de um serviço de controle, qual é o benefício real que daí advém? Bem, no nosso caso é dramático pensar nisso, porque nem passa pela cabeça de quem fez isto qualquer problema desses. Não lhes ocorre, no momento em que isso, quando se quer controlar as armas, dá cumprimento ao nível que se pretendeu, que é uma coisa inqualificável. Todas as razões, todas essas questões da formação do tiro, mas por tudo isso, mas sobretudo porque era fácil, se fosse necessário fazer um registro, o próprio armeiro, quando vendia, anotava a identificação do indivíduo, mas não é ponderado. Esse custo, o bilhete de identidade das armas, a história do tiro de ensaio, foi uma coisa que a seguir ao almoço passou pela cabeça de um agente. Porquê? Porque é impensável. Quem conhece o setor sabe que o registro desses dados é uma coisa muito complicada. Acabou-se em Portugal, na fábrica de Moscavide, em Braço de Prata, acabou com algumas potencialidades, por exemplo, para banco de provas. Acabou-se com isso. É muito difícil constituir um banco de provas, como se pretendeu na legislação. Portanto, essas coisas têm um custo brutal, sem benefício social nenhum. Certo? Nem sequer benefício relativamente ao controle das armas. Portanto, é isso fundamentalmente que tínhamos que conseguir alterar. Mesmo que formalmente seja preciso manter uma estrutura como já está aprovada, mas estou convencido que é possível intervir ainda profundamente em muitos aspectos, de forma a termos uma legislação que não nos envergonhe muito.
Muito obrigado. Eu queria, em nome da subcomissão, reiterar os agradecimentos que já fizemos inicialmente pela vossa presença, pelo vosso inestimável contributo para a produção do nosso trabalho aqui na Subcomissão da Administração Interna. Continuaremos disponíveis para dialogar no percurso legislativo desta iniciativa e dou, julgo que em nome de todos, como muito proveitosa esta audição. Assim a encerro, sem embargo pedir aos meus colegas que, depois de nos despedirmos das duas delegações,